Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 7 de abril de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário da Câmara rejeita urgência para projeto de combate à fake news. Especialistas defendem consulta popular para eventual adoção do semipresidencialismo. Comissão aprova perdão a estados e municípios que não cumpriram o mínimo de investimento em educação durante a pandemia. Promulgada emenda constitucional que garante 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas. O plenário da Câmara rejeitou votar com urgência o projeto de combate à fake news. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e a polêmica em torno do tema.
A Câmara manteve o regime normal de tramitação para o projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. O plenário rejeitou o pedido para que o projeto tramitasse em regime de urgência, o que reduziria prazos e permitiria que o projeto fosse votado a qualquer momento, com chances, inclusive, de estabelecer regras válidas para as próximas eleições. Com regime normal de tramitação, o projeto terá que passar pela análise das comissões da Câmara e, se aprovado, só então ser apreciado em plenário. A proposta, já aprovada pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias, inclusive com a identificação dos usuários que postarem notícias falsas. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos de aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar a multa de até 10% do faturamento bruto das plataformas, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. O regime de urgência foi rejeitado pelo plenário por apenas 8 votos de diferença, o que foi comemorado pelos deputados da base do governo, que criticaram a proposta, apontada como uma ameaça à liberdade de expressão. Foi o que disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Fico muito feliz porque, realmente, as nossas liberdades têm sido muito ameaçadas. E a liberdade de expressão é uma das mais importantes liberdades. E a internet, ela nasceu como um local exatamente para dar voz a todos. Nem todas as pessoas têm condição de poder falar, se expressar por uma mídia oficial, por uma mídia mainstream. E a internet, ela dá voz a todos e estava sob uma ameaça muito grande.
Deputados de vários partidos defenderam o regime de urgência e a votação do projeto em plenário como maneira de estabelecer regras para o funcionamento de plataformas de redes sociais, mensagens instantâneas e ferramentas de busca. Mesmo quem tinha sugestões de reparos ao texto, defendeu a análise da proposta, como o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
Eu não sou a favor de estender a imunidade parlamentar para as redes sociais. Agora, dizer que nós não devemos regular as fake news, dizer que o negócio é liberdade de expressão, significa cada um diz o que quer, cada um posta o que quer na rede social, cada um alimenta as redes de ódio e intolerância e as máquinas de destruírem as pessoas, de atacarem parlamentares ou cidadãos comuns.
O projeto também obriga as plataformas a terem um representante no Brasil, para evitar casos como o do Telegram, que acabou suspenso por medida judicial depois de não atender pedido de informações. Obriga ainda essas empresas a elaborarem relatórios semestrais de transparência, com informações como o número de pedidos de remoção de conteúdo. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, criticou a tentativa de aprovar uma regulação do funcionamento das plataformas de internet em ano eleitoral e o dispositivo que obriga as plataformas a pagarem pelo compartilhamento de conteúdo produzido por empresas jornalísticas. Segundo ele, isso vai prejudicar os pequenos produtores de conteúdo e beneficiar grandes grupos de comunicação.
Fazer meu posicionamento contra um projeto que visa fazer uma regulação da mídia. Eu não entendo o motivo pelo qual isso tem que ser feito, ainda mais há 5 meses da eleição. Hoje, né, o diretor do Google Brasil, em artigo, criticou a mudança na remuneração que no final das contas vai retirar, por exemplo, dinheiro que às vezes pinga na conta lá do jornalista e vai passar para os grandes grupos, que já vão, segundo os cálculos, receber mais de 200 milhões com esse novo cálculo.
O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, rebateu as críticas da oposição ao projeto e disse que o texto garante transparência, liberdade de expressão e combate à propagação de notícias falsas.
Alguns colegas falaram que se instituiria um mecanismo de censura nas redes sociais. No artigo 15 do texto, você impede que as big techs, que as plataformas digitais se constituam censores, porque nós não queremos nenhum tipo de censura. E nós obrigamos as empresas a dar o direito do contraditório para que a liberdade seja plena na internet. E o que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor da fake news que se espalhou por aí.
Eram necessários 257 votos para aprovação do regime de urgência para o projeto que cria regras de funcionamento para plataformas de redes sociais, ferramentas de busca de mensagens instantâneas. Mas apenas 249 deputados concordaram com a medida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Especialistas ouvidos pela Câmara defenderam uma consulta popular para referendar eventual decisão sobre mudança do sistema de governo no país, do atual presidencialismo para o semipresidencialismo. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate promovido pelo grupo de trabalho sobre o tema e tem as informações.
Os três professores convidados para falar no grupo de trabalho da Câmara sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil defenderam a adoção de alguma espécie de consulta à população sobre a mudança. O professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, Otávio Amorim Neto, propôs que seja feito um referendo cerca de 8 anos após a mudança. Já o professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, avaliou que um plebiscito antes da alteração é juridicamente obrigatório. O coordenador do grupo, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, disse que a questão não é constitucional e pode ser decidida pelo Congresso atual. O deputado Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, defendeu o plebiscito por acreditar que o sistema de governo está no coração do funcionamento da democracia brasileira. Otávio Amorim Neto justificou opção pelo semipresidencialismo, afirmando que o sistema soluciona o problema criado por presidentes que não são hábeis para formar uma maioria parlamentar. Pelo semipresidencialismo, o presidente eleito partilha o poder com um primeiro-ministro, que precisa ter o apoio do Congresso. Para Amorim Neto, o Congresso vem ganhando protagonismo desde 2015, principalmente sobre a execução do orçamento.
Independentemente de quem virá a ser eleito presidente em 2022, este fortalecimento, principalmente no que diz respeito ao orçamento, dificilmente será revertido. Então, a questão é que este poder mais forte tem que ter mais responsabilidade executiva e perante a nação.
O presidente eleito teria uma espécie de poder moderador com veto total de projetos, a verificação de constitucionalidade e a possibilidade de dissolver o parlamento. Na audiência foi muito citado o exemplo de Portugal. Lá no final de 2021, o presidente Marcelo Rebelo de Souza dissolveu o parlamento e chamou novas eleições após a rejeição da proposta de orçamento para 2022. Otávio Amorim Neto criticou propostas que permitam ao presidente propor leis para não criar competição com o primeiro-ministro, que vai ser o chefe do governo. E dado o histórico brasileiro, embora o presidente seja o chefe da nação e conduza as relações exteriores e as forças armadas, o professor defendeu que o ministro da Defesa seja um civil. Daniel Sarmento, da UERJ, citou, por outro lado, estudos segundo os quais o presidencialismo com a formação de coalizões, que é o sistema atual do Brasil, funciona, e deu os exemplos dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. De acordo com o professor de Direito Constitucional, por causa do grande número de partidos no país, há o risco de ingovernabilidade no semipresidencialismo, pela dificuldade na formação de maiorias. Ou seja, os governos poderiam ser derrubados em sequência. Além disso, poderia haver uma dissonância entre a orientação do presidente eleito e a do primeiro-ministro.
Será que um presidente com a legitimidade haurida nas urnas, mas com muito menos poder e, do outro lado, um governo de coloração ideológica oposta. Será que isso ia ser tranquilo, ia ser um convívio tranquilo com governabilidade?
Daniel Sarmento explicou que o grande risco para as democracias hoje é a corrosão interna por meio de decretos e nomeações que podem destruir as políticas aprovadas pelo Congresso. Portanto, seria necessário ter uma separação mais rígida dos poderes no sistema presidencialista para evitar o autoritarismo. Ele também defendeu menos cargos preenchidos por indicação política. Para o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alain Daniel de Lacerda, o sistema presidencialista tem a vantagem de organizar as forças políticas para o eleitor.
Só quem vê a eleição presidencial e parece que ela estrutura isso. Ela torna inteligível essa massa de partidos que está na esquerda e na direita, no centro, mas é uma coisa meio... é um tanto quanto difícil você diferenciá-los. Mas o presidencialismo de coalizão tem essa faculdade de tornar isso inteligível, porque aí você elege um presidente e, em geral, a disputa presidencial vai ter poucos competidores relevantes. Nós já tivemos disputas basicamente bipolares, como foram as de 1994, a disputa de 2006 também.
O deputado Enrico Mizazi defendeu o semipresidencialismo, porque isso evitaria, segundo ele, que o país tenha que depender da habilidade política do presidente.
A resiliência de um sistema político se dá justamente quando as pessoas não são as mais virtuosas, porque se nós formos depender da virtude, da capacidade, da competência dos ocupantes do poder, no final das contas, a gente nem precisaria de sistemas muito bem pensados se todo mundo fosse virtuoso e com extrema capacidade.
O novo sistema, segundo Mizazi, seria desenhado para manter a estabilidade em qualquer situação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova a proposta que libera estados e municípios de cumprirem mínimo constitucional em educação. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação da proposta, que deve ir para a pauta do plenário nos próximos dias.
Foi aprovada por uma comissão especial a proposta que libera estados e municípios em 2020 e 2021 de cumprir o mínimo previsto na Constituição de investimento em educação. Segundo o texto que veio do Senado, em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, os estados, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. A PEC estabelece que o ente federado que não cumprir o mínimo constitucional nesses dois anos deverá aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023 o valor necessário para completar os 25%. O texto também deixa claro que a regra impede a aplicação de quaisquer penalidades, sanções ou restrições aos entes para fins cadastrais de aprovação e de celebração de convênios. A proposta veda ainda a possibilidade de intervenção estatal por não aplicação do mínimo exigido da Receita Municipal em Educação. O relator da proposta na comissão, deputado Thiago Dimas, do Podemos de Tocantins, citou pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios, respondida por 3.988 gestores municipais, dos quais cerca de 11% confirmaram dificuldades em cumprir a obrigação constitucional em 2020, em função da redução de despesas gerada pela suspensão das aulas presenciais. Em 2021, não foi muito diferente.
15,2% dos 3.181 municípios registraram seus dados, não conseguiram aplicar os recursos ao patamar mínimo constitucional. Se extrapolarmos esse modelo para o conjunto de 5.570 municípios, a totalidade, é presumível dizer que cerca de 846 municípios não terão alcançado os 25% de despesas em manutenção e desenvolvimento de ensino de 2021.
Dimas ressaltou que a medida é exceção e que os recursos estão garantidos para o setor.
As medidas de proposta propostas pela PEC em caráter excepcionalismo contribuem para dar um adequado encaminhamento às dificuldades encontradas pelos entes subnacionais, assegurando que as diferenças verificadas a menor em relação à aplicação devida em 2020 e 2021 sejam compensadas até o exercício de 2023. Garante desse modo que a educação receberá, ainda que com algum atraso, a integralidade dos recursos a que ela deveriam ter sido destinados nesses anos.
O deputado espera que o texto seja votado em plenário já na próxima semana. Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, capital sergipana, acompanhou a votação. Segundo ele, os gestores foram pegos de surpresa com a pandemia, não tiveram como se preparar para adequar os gastos e não adianta gastar mal o dinheiro da educação.
As despesas cotidianas com as escolas não podiam ser efetuadas. E, obviamente, sobrou recurso. E o que fazer com esse recurso no final de cada ano? Seria gastar de qualquer maneira? Seria fazer gastos desnecessários? Então, grande parte dos municípios não conseguiram fazer isso.
A proposta que libera estados e municípios de cumprirem nos exercícios de 2020 e 2021 o mínimo previsto na Constituição de Investimento em Educação ainda precisa passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A destinação de pelo menos 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas agora está prevista na Constituição. O Congresso promulgou a emenda constitucional sobre o assunto após a aprovação do texto pela Câmara e o Senado. E os detalhes você tem com Francisco Brandão.
O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional 117, que obriga os partidos políticos a destinarem no mínimo 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral às candidaturas femininas. A distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, foi a relatora da proposta de emenda à Constituição na Câmara. Ela acredita que a emenda constitucional será um divisor de águas na promoção da participação feminina na política.
Em 2018, após uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, garantiu-se a proporcionalidade na utilização dos recursos financeiros, sendo 30% para as candidaturas femininas, 30% do tempo de TV, o tempo de antena, e 30% dos recursos do Fundo Especial Eleitoral, que deveriam ser destinados às candidaturas femininas. Mas nós vivíamos, senhor presidente, numa condição incerta, numa condição precária, que decorria da decisão judicial.
A emenda constitucional também anistia partidos que não aplicaram recursos suficientes para mulheres nas eleições anteriores. No entanto, Margarete Coelho afirma que esse dinheiro ainda poderá ser revertido para candidatas nesta eleição, especialmente no período de pré-campanha.
Mas precisamos reconhecer que nenhum partido conseguiu aplicar os recursos do fundo partidário destinado a incentivar a participação das mulheres. E por conta disso, muitos ficaram à margem limitada da lei. Mas se a PEC anistia valores que não foram aplicados, lembro que esses valores não serão perdoados. Esses valores serão devolvidos a gastos com as mulheres.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, foi uma das autoras da ação judicial que garantiu o financiamento proporcional de candidatas mulheres na eleição de 2018. Ela acredita que, graças à mudança, 77 deputadas foram eleitas naquele ano. Trata-se de um crescimento significativo em relação às eleições anteriores, quando 46 deputadas conseguiram uma vaga na Câmara.
É mentira! As mulheres não gostam de política! Mentira! Nós somos ativas, militantes, participamos, somos maiores em filiações partidárias.
Neste ano, o fundo eleitoral será de quase 5 bilhões de reais, enquanto o fundo partidário terá 1 bilhão. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Proposta que cria regras para pesquisa clínica com seres humanos está pronta para ser votada em plenário. E o repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que regulamenta a pesquisa clínica com seres humanos no Brasil. A proposta estabelece diretrizes e cria regras para que instituições públicas e privadas possam testar em pessoas drogas terapêuticas que ainda estejam em fase de estudo. O objetivo do projeto seria assegurar direitos e o respeito a princípios éticos na relação entre o pesquisador e o paciente, além de conferir agilidade na análise e no registro de medicamentos no país. Entre outras disposições, o texto prevê a criação do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, com uma instância ética e outra técnica. O relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, acredita que os prazos adotados atualmente desestimulam grandes laboratórios internacionais a fazerem testes de medicamentos no país. O parlamentar destaca que, em face da grande diversidade étnica da população brasileira, há muito interesse da indústria farmacêutica e, mesmo assim, o Brasil recebe apenas 0,17% do investimento global no setor. O projeto prevê ainda a redução dos prazos quando a pesquisa for de interesse do Sistema Único de Saúde. Para Irã Gonçalves, a medida pode beneficiar pessoas que esperam por tratamentos para doenças raras e câncer e proporcionar sobrevida e melhores condições para muitos pacientes. O deputado ressalta que a proposta possui dispositivos para garantir a segurança das pessoas que se dispuserem a participar de pesquisas com novos medicamentos.
Os pacientes, quando eles submetem a pesquisa, eles são... submetidos a um termo de consentimento esclarecido e bem informado de que aquele remédio ele pode causar alguns eventos adversos, eles podem não ter efetivamente efeito terapêutico. As pessoas que estão nas pesquisas, elas têm toda essa informação, além do que tem todo um suporte tecnológico e um suporte médico para que, se sofrer algum evento adverso, que elas sejam prontamente atendidas e tratadas para evitar danos que possam causar problemas mais graves à sua saúde.
O projeto, que cria um novo marco legal para regulamentar a pesquisa clínica de medicamentos com seres humanos no Brasil, já foi aprovado por todas as comissões a que foi submetido e agora aguarda para ser votado no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978-9080. Um ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.